Amém. Que Deus te abençoe.
A paz do Senhor para a igreja. Amém. Eu não sou muito de ter visão, mas quando o pastor Du estava louvando e a igreja, quando parou os instrumentos, eu tive uma visão de Deus, ele em pé no trono com os braços abertos para este lugar, como se estivesse ouvindo a adoração do povo dele esta manhã. E logo depois eu tive outra visão, o qual Deus fazia assim com os ouvidos. E me veio na mente assim: meus ouvidos estão abertos esta manhã para as orações que serão feitas neste lugar. Então saiba que Deus, ele está ouvindo a cada oração e cada adoração que está sendo feita neste lugar. Aleluias. Eu não sou pregador, sou pastor. Mas essa noite, essa manhã, que eu estou acostumado a pregar muito à noite, mas esta manhã, na igreja qual eu me converti, os cultos principais eram de manhã, porque nós oferecíamos as primícias para o Senhor. É como nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Em primeiro lugar, ele é o primeiro, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele não termina uma obra na sua vida e na minha antes dele bater o martelo, é o fim. Eu quero deixar uma breve mensagem nesta manhã. Está no livro de Gênesis, capítulo 37. Versículo de número 14. Eu uso a Bíblia Revista e Atualizada. Todos acharam de amém? Primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 37, versículo 14. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho. Ele perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-o dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe viram, e antes de chegarem, conspiraram contra ele para o matar. Diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo. E lançando-me numa destas cisternas, diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos o que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derramei sangue, lançai-o nesta cisterna que há no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles. a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou a José, a seus irmãos despiram da túnica. A túnica está lá de mangas compridas que trazia. E tornando-o, o lançaram na cisterna vazia e sem água. Aleluias. Até aqui. Tema da mensagem. A cisterna, ela não vai impedir o seu sonho. Quem tem um sonho aqui? Será que você tem um sonho? Muitas das vezes, o inimigo, ele tenta impedir o seu sonho de ser realizado. Os irmãos diziam, quando avistaram José, falou assim, venha lá o tal sonhador. Nós vamos lançá-lo na cisterna. E ali o sonho dele será interrompido. Sim ou não? Assim é na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes tem os problemas, as dificuldades para nos parar. Muitas das vezes problemas financeiros, problemas na saúde, eles vêm para tentar nos parar. É a nossa cisterna. Não foi um poço que José foi lançado, foi uma cisterna vazia. A cisterna geralmente era feita numa rocha, era um buraco, geralmente tinha 7 metros, ou então era construído com rochas, com pedras. Então José, ele foi lançado naquela cisterna, porque o inimigo, ele queria impedir que os sonhos de José, eles fossem concretizados. É muito fácil ouvir a Bíblia, aí fala assim, olha, Salmo 23, vai falar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, está comigo. É uma coisa linda, sim ou não? Mas quando você é lançado na cisterna, você vê que não é fácil. Eu tive Covid-19 em dezembro de 2020. Fiquei muito mal, fiquei internado, fiquei dependente do oxigênio. Quando eu saí de casa, eu me despedi da minha esposa, porque eu sabia que não ia voltar. Eu estava morrendo. E o inimigo tinha falado, olha, falou para a minha irmã, ele não vai passar dessa noite. Eu vou matá-lo. Mas as coisas só acontecem na minha vida e na sua vida com permissão do Eterno. Muitas das vezes nós somos lançados na cisterna. Muitas das vezes nós somos lançados, jogados de fora. E quando cheguei no hospital, o médico me internou, eu estava com quase 90% do pulmão tomado. Ei, quanto? 90%. A minha esposa, quando virou para o médico, falou, doutor, e como é que está a situação dele? O médico levantou a cabeça, olhou para ela e não deu notícia, falou, ele vai ficar internado. E ali começava a minha luta contra aquele sistema ao qual eu fui lançado também na cisterna. Eu estava morrendo. Aí quando o médico me internou, depois de 2 horas, uma enfermeira falou assim, o médico só sabe internar, mas não tem leito. Ali estava sacramentado a minha morte. Se eu preciso respirar e não tenho ar, e não tenho respirador, vai acontecer o quê? Me ajuda, me ajuda. Eu preciso respirar e não tenho respirador, o que vai acontecer? Vou morrer, sim ou não? O diabo, ele entrou naquela mulher, naquela enfermeira. Mas só que o diabo tinha falado que ia me levar, mas eu não sabia. Eu vou matar ele. Eu vou interromper todos os seus sonhos. Sim ou não? Mas Deus, ele falou assim, olha, falou para minha esposa, ele vai passar por provas, mas eu vou trazê-lo de volta. E quando Deus, ele promete, ele... Quem tem promessa de Deus aqui essa manhã? Aleluias! Eu sempre falei, quando eu parar de sonhar, eu morri. Se você parou de sonhar porque as circunstâncias o impediram, eu quero falar algo para você. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a... Deus ainda realiza. Volte a... Volte a... É porque, por isso que você está aqui essa manhã. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer realizar os teus sonhos. Aleluias, aleluias. E aqui o demônio entrou naquela mulher e ela falou, não tem oxigênio para ele, estava determinado a minha morte, mas só que maior é o que está em nós do que o que está no, maior é o que está em mim, maior é o que está em você. Você com Deus é a maioria. Aí muitas pessoas não vão entender isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem já esteve no vale da sombra da morte sabe como é. Mas só que Deus, ele falou assim, irei enviar provisão. Repete comigo, irei enviar esse problema que você está atravessando. Deus fala para você, irei enviar. Você está com dívida, Deus fala assim para você, irei enviar. Está com problema na sua família, Deus fala, irei enviar. De repente eu olho para a janela, o ar faltando e não tem oxigênio, e o ar faltando e eu ali falecendo. Eu quero falar algo para a igreja. Pastor não é super-herói. Pastor sente dor. Pastor fica doente. Pastor sofre. Nós não estamos imunes a ficar doente. De repente eu olho para aquela janelinha no hospital e vejo um rosto. Uma enfermeira que foi minha inquilina 15 anos atrás. O que houve? O senhor está fazendo aí? Eu falei, eu estou com Covid, estou precisando respirar e não tem oxigênio. Ela foi lá, pegou as máscaras, abriu as macas, que o hospital lotado, e foi lá e botou um ponto e me colocou sentado. Daqui a pouco veio com uma maca, me colocou lá. No outro dia, uma irmã que eu cuidei dela, do esposo dela, que era viciado, era chefe da enfermagem, no Salgado Filho, chegou lá, pastor, o que o senhor está fazendo aí? Eu falei, eu estou doente. E ela cuidou de mim no período que eu estive no hospital. Deus, ele envia provisão. Deus, ele falou que ia enviar provisão. Se Deus te prometeu, creia que ele vai cumprir. A cisterna não pode impedir os sonhos de Deus concretizar na tua vida. Saiba disso, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa manhã. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo de número 20, vai dizer assim, Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, você está na prova? O Senhor está contigo. Você não está sozinho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você não está sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Você não está sozinho, o Senhor está contigo. Muitos vão falar assim, ah, o cristão ele não fica doente, o cristão não passa por problemas. Deus, ele não impediu que José fosse lançado na cisterna, sim ou não? Deus, ele não impediu que Sedraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, sim ou não? Deus, ele não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Deus não impediu que Paulo fosse lançado no cárcere. Deus, ele não me pediu que fosse lançado no leito. Mas eu quero falar para você, a cisterna não é o lugar de José. A cova de leão não era o lugar para Daniel ficar. Esse problema que você está atravessando hoje, você não vai permanecer nele. Sabe por quê? O deserto, ele é lugar de passagem do crente. Ele não é lugar de estadia. Deus, ele não impede que nós venhamos ser lançados, mas ele nos salva, ele nos livra dentro da provação. O CTI não era meu lugar, mas ele não impediu que eu fosse lançado no CTI. Mas no CTI ele me deu o livramento. E desse problema qual você está atravessando, não é o teu fim. Ele está enviando provisão. Ele está enviando livramento. Aleluia! Você não sabe o que é passar pelo vale da sombra da morte. Você vê a morte pertinho de você. Mas o Senhor, ele é fiel. Ele cumpre o que ele prometeu. Saiba que nesta manhã, você que está passando por problemas na sua vida, não sei qual é o problema, mas uma coisa eu sei, que ele está enviando provisão. A Bíblia diz, teve algo muito interessante, está no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 16. Gênesis 35, 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel, um filho cujo nascimento lhe foi ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Eufrata. Morreu Raquel e ficou no caminho. A mãe de José, ela... Aconteceu o quê? O que aconteceu com a mãe de José? Raquel era a mãe de José. Ela morreu. Ela ficou no meio do... Eu quero falar para você essa manhã que está aqui. Você não vai ficar no meio do caminho. O que Deus ele preparou para você vai se concretizar. Você vai tomar posse do que Deus ele te prometeu. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem. Não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Ele prometeu, ele vai cumprir. A cisterna não é o teu lugar. A cisterna não vai impedir. Ela não vai impedir os planos de Deus concretizarem na tua vida. Saia daqui com essa certeza. Nada, nem ninguém vai impedir o agir de Deus na minha vida. Eu hoje estou aqui pregando, depois de 10 meses sem pregar, depois de 1 ano mais ou menos, porque o inimigo, ele tentou impedir os planos de Deus cumprirem na minha vida. Vou falar para você, eu sou um milagre de Deus. O médico naquele hospital falou para mim assim, olha, tem pessoas que estão com o pulmão menos comprometido que o seu, está entubado. Você tem ideia do que é? Você vê o dia escurecendo, a noite chegando, e você vê o dia clareando novamente, acordado. Você tem ideia do que é ficar sem tomar um banho, sem escovar um dente? Sabe o que eu aprendi com o Senhor naquele lugar? Que nós devemos dar, agradecer a Ele por tudo, pelo ar que nós respiramos, por acordar e falar assim, bom dia Senhor, gratidão a Ti. Teve um dia que eu consegui dormir de 10 a 11h45 da noite. Eu dormi, quando acordei, o paciente do lado estava morto. Os corredores, sacos empilhados, pessoas mortas. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque Tu, Senhor, Tu estás comigo. Você tem que crer. A Bíblia, para o mundo é loucura, mas nós que cremos é poder de Deus. É poder de Deus na minha vida, na sua, meu irmão. É o poder de Deus. Eu vivo o poder de Deus. Eu vou falar algo muito importante nesta manhã. Tem pastores renomados que eles não estão crendo mais na volta de Jesus. Se você começar a olhar o YouTube, tem pastores que não crêem mais na volta de Jesus. Ah, você ainda crê nisso aí? Que Jesus vai voltar? Ei, eu afirmo que Jesus está voltando para buscar a igreja dele. Se prepare. Se prepare, porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Eu quero deixar aqui, finalizar essa mensagem. Livro de João, capítulo 20. Versículo de número 6. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. O lenço que estava na cabeça de Jesus, frisa bem isso. Costume judaico vai falar quando o homem está na mesa, quando ele pega o lenço, enrola e deixa de lado, os seus servos, eles retiram todos os talheres da mesa, os pratos, e guardam. Mas enquanto o lenço está dobrado, quer dizer, eu ainda estou aqui, eu ainda vou voltar, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Ei, o lenço que Jesus trazia na cabeça está ainda enrolado, quer dizer que ele está aqui. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando eu estava naquele lugar lá, vinha muito louvor da Ludmilla. Em tempos de guerra,
nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Nunca precisa separar. Escapa, não descansa, cura, recompensa a bem. O escape e o descanso, a cura, recompensa a bem. O escape e o descanso, a cura, recompensa a bem. O escape e o descanso, a cura, recompensa a bem.
Aleluias.
Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé? Cansaço e desânimo logo após uma vitória, e a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e a raiz da ingratidão. Se preste muita atenção, ouça o que vem. Profetiza sem parar. escape e o descanso, a cura recobrida vez.
Sem demora.
O escape e o descanso, a cura recobrida vez.
Sem demora.
O escape e o descanso, a cura recompensa vez. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Se demora.
Aleluias. Aleluias. O escape, ela vem para a tua vida. O Senhor está enviando o escape. O Senhor está enviando a recompensa. O Senhor está enviando provisão para a tua vida, igreja. Aleluias. Coloque de pé em nome do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Feche teus olhos. Se o pastor me permite, eu gostaria de estar orando. Pessoas que falam assim: pastor, eu fui lançado na cisterna. Pastor, eu estou com tantos problemas que muitas das vezes eu penso em desistir. Eu quero orar por você. Eu estava naquele leito morrendo e eu falei com o Senhor: Senhor, lembra-te de mim como eu tenho te servido, Senhor. Eu não falei: Senhor, eu quero ser curado. Não, não. Senhor, me salva. Não. Eu só pedi para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, meu Senhor. Aleluias. Então nessa manhã eu quero aqui orar por você e falar: Senhor, lembra-te. Isso aí, se você estiver passando por algum problema, fala: Senhor, eu muitas das vezes eu penso em desistir. Eu quero orar por você. As lutas, pastor, são tão grandes que eu penso em desistir, eu penso em parar. Tem alguém aí? Tem? Ou ninguém que está pensando em parar, nunca pensou em parar? Pastor, eu pensei em parar porque os problemas são muito grandes. Às vezes eu penso em desistir. Em tempos de guerra,